Já tivemos uma pancadinha bem interessante de chuva aí e a tendência de que vamos se manter com a umidade aí para o feriado. Bom, vocês sabem que nesta manhã nós já havíamos anunciado, é com muito prazer que nós recebemos aqui a conterrânea Ana Amélia Lemos, ela que comanda aí a pasta de relações federativas e internacionais do governo do estado do Rio Grande do Sul, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vão lhe entrevistar ou que lhe encontram acabam lhe chamando de senadora Ana Amélia.
Espalhe que é bom para o universo.
Principalmente porque nós estamos prestes a um novo processo. Bom dia.
Bom dia, Paulo, especialmente aos ouvintes. Quero agradecer aqui a presença do seu xará, o seu tocaio aqui no Rio Grande, porque xará é lá em outras partes do Brasil, o tocaio, o Paulo Mantovani, nosso presidente do partido aqui em Lagoa Vermelha, a querida amiga Ângela Facchinello, lá de Saldanha Marinho, vereadora, foi candidata a vice-prefeita lá na cidade, a minha irmã Ruth, que foi vereadora, substituída agora pela filha, a Marina Bussolotto, que, porque está com licença maternidade, agora então está na interinidade a vereadora Valesca do nosso partido também. E os vereadores nossos, o Gabriel e o Josmar e o Dr. Kramer, que felizmente foi bem recuperado da Covid, estamos todos muito felizes, porque ele é um veterano político, que honra muito assim, a tradição da integridade e da coragem que tem, né? Então, um médico que tem assim, essa vocação para estar junto com o povo, junto com as pessoas. Então, é muito agradecer muito à Rádio Cacique, aos ouvintes do programa, do teu programa, Paulo, a oportunidade de falar para os meus queridos conterrâneos de Lagoa Vermelha, terra que me honra muito dizer e abrir a boca, o orgulho que tem de dizer, sou lagoense.
Ouvir a senhora numa pauta, a gente sabe que os assuntos são os mais diversos. Mas, inicialmente, o motivo da sua vinda à Lagoa Vermelha?
Nós tínhamos programado com o Paulo uma reunião das mulheres, mas a reunião acabou se convertendo num outro espaço, a oportunidade também, porque hoje à tarde, possivelmente, o Ministério da Saúde deve estar empenhando mais uma parte de um recurso importante para a área de saúde, além da UPA do bairro Oliveira. Agora essa é no centro da cidade, uma UBS, uma unidade básica de saúde, com recurso de uma emenda minha de 2019, de um recurso muito importante. Então, nós estamos acompanhando, e o Ministério tem um cronograma, eu diria burocrático, e também de desembolso financeiro, e então deve estar, a primeira parcela está saindo hoje ou no máximo amanhã, porque há um prazo de 3 dias nessa liberação. Então, além desse, eu fiz uma contabilidade aqui, de que no mandato foram enviados para a região Nordeste, para a MUNOR, os municípios que integram, 10 milhões de reais. Metade, 5 milhões de reais somente para a Lagoa Vermelha. Então, foi assim, uma honra para mim ter feito isso. Muito recurso para pavimentação, recurso para a área de saúde, maquinário agrícola para ajuda. Eu estou usando aqui a estradinha que vai para Capão do Cedro, aquela região, é uma estrada que está consolidada, então a gente vê que há um cuidado de preservação dessa estrada, que é uma estrada intermunicipal. E também, houve um episódio aqui climático, um vendaval muito sério, e o prefeito me demandou, e eu consegui na Receita Federal, que tem um apoio de doação, eu consegui um caminhão para ajudar o transporte dos materiais que era para as populações que foram atingidas, sim, arrumar suas casas, destelhamento e vários problemas sérios. Então, conseguimos, o prefeito me demandou, e eu sabia que havia o programa, então conversei com a Receita e foi feita essa doação. Aí, diretamente da Prefeitura, com a Receita Federal.
Mas a população, às vezes, não entende muito bem essa questão do critério, né? Ainda estão vindo verbas que foram destinadas
para trás. É, porque trás, o processo, é o processo legislativo.
Ele é assim mesmo.
Aí, né? Exatamente, tem emendas, tem, por exemplo, a atual bancada está tratando de emendas de 2020. Então, 2020, nós estamos em 2021, quer dizer, o orçamento já, 2020 e deste ano também, que já começariam a ser pagas em 2022.
Então, ainda tem algumas verbas para entrar.
Então, há realmente alguns recursos, resquícios, que a gente chama, que são decorrentes, mas a gente está acompanhando. Eu tenho um relacionamento lá com a liderança do governo, liderada pelo deputado Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, e um atendimento assim, muito atencioso. E como, de fato, eu lá tenho um contato com eles, a gente explica, né? Não só para a Lagoa, mas é que a Secretaria de Relações Federativas, como diz, federativa, a federação é integrada pela União, Estados e Municípios. Então, essa relação que o trabalho que eu faço lá, minha equipe são 12 pessoas, acho que é a menor secretaria de Estado que existe, 12 pessoas, e que nos viramos nos 30, né? Então, é cuidando das emendas que são liberadas, muitas prefeituras vão lá, agora recentemente, teve lá um prefeito de São Francisco de Paulo, Marcos Aguzoli, prefeito de Planalto, um prefeito de Triunfo, ali na região central do polo petroquímico. Então, é diário essa demanda, e a gente ajuda sempre no que pode. Além de outras demandas que são ligadas a, quando teve a pandemia, a liberação de medicamentos ou equipamentos importados pelo Rio Grande do Sul ou pelos municípios como Rio Grande, sedativos para Santa Casa de Rio Grande, que foi uma operação de guerra que eu tive que operar junto com a Embaixada do Brasil no Uruguai, a Embaixada do Uruguai em Brasília, o Exército Brasileiro e o Exército Uruguai, com o embaixador brasileiro lá em Montevidéu. Então, foi uma operação para trazer, porque foi num momento que estava tudo fechado, não passava nada, e só podiam veículos militares. Aí um veículo militar teve que pegar esses equipamentos, trazer na unidade militar em Jaguarão para chegar até Rio Grande. Então, e medicamentos sedativos precisam ser acondicionados numa temperatura com gelo, né? E isso tudo foi assim muito, eu disse assim, foi uma coisa mais difícil que eu fiz, porque era uma coisa de emergência.
Muito rápido.
Muito rápido. E aí quando chegou na fronteira, o caminhão militar da Uruguaio, a Receita Federal está ali. Essa não fecha a porta, né?
E aí
tem que olhar item por item dos medicamentos, a receita, para o imposto ser pago. Como não havia imposto pago, porque era a Santa Casa que estava importando, me ligaram desesperados para Brasília, eu estava lá, dizendo, olha, a Receita Federal está cobrando a guia do imposto pago, mas nós não podemos. Aí vou eu lá falar com o secretário-geral da Receita Federal em Brasília.
Para liberar.
Doutor Toó, isso é um caso de emergência, o sedativo está lá na Receita em Jaguarão e não pode passar. E, além disso, precisava também a Anvisa dar o aval e o sinal, porque é medicamento. A Anvisa, alimentos, medicamentos e outros produtos, tem que passar pela Anvisa. E tinha a fiscal. A fiscal estava em casa. Por sorte, aí a Receita foi extremamente atuante. Quero até destacar aqui o seu Luiz Bernardi, que é o superintendente do Rio Grande do Sul, da Receita Federal. Ele foi extremamente ágil, ligou imediatamente o Tostes, lá em Brasília, ligou para o Bernardi e ligou para o responsável pela aduana lá de Jaguarão. E isso foi possível, assim, liberar esses medicamentos. Senão, nessa, e esse mesmo fiscal lá em Jaguarão foi a casa da fiscal da Anvisa para que ela viesse para assinar os documentos e verificar a mercadoria. Ela verificou pacote por pacote para depois liberar. Então, apenas para compartilhar, eu quero compartilhar com os ouvintes, para ver assim, o que ele está fazendo lá? Acha assim que é um... Não, é um desgaste que dá isso, porque você fica angustiado para liberar logo. Não só a emenda para a Lagoa Vermelha, do dinheiro para a UBS, ou para agora tem um dinheiro ainda para chegar para a revitalização aqui do ginásio Adolfo Stella, né? Que é uma coisa importante, né, para tudo, para a prática do esporte e para outros eventos. Então, essas coisas todas, a gente permanentemente está lidando com isso. Pessoas que têm, então, no exterior, ou que a mãe tem, que agora tem o caso de uma moça de Rio Grande, que tem que foi operada, mora na Austrália, as barreiras continuam sanitárias, então eu estou conseguindo, junto à Embaixada da Austrália em Brasília, a documentação para ver se ela consegue. pessoas que têm problemas, que têm que também ir para os Estados Unidos. Diariamente a gente recebe. Houve coisa até de um estudante que estava na Rússia, que é de Canela, e que estava na iminência de um filho de 7 anos ser deportado, porque a legislação estava mudando de imigração na Rússia, e ele era estudante e a mulher também, e eles queriam ficar. Então, também tratamos disso e conseguimos resolver, porque eu tenho relação com a área de relações exteriores muito intensa. Então, é isso um pouco do que faz uma lagoense lá em Brasília hoje, para trabalhar em favor da nossa cidade, da nossa região, mas, sobretudo, em favor do interesse da comunidade gaúcha.
E até por não estar fora, manter esse ritmo acelerado, e agora, 2022, já é confirmado o seu nome como candidata a senadora?
Um ex-ministro da Justiça, Armando Falcão, o futuro a Deus pertence, né? Mas quanto mais fala nisso, melhor para mim, né? Eu estava até, assim, confesso sinceramente, que estava disposta a largar um pouco a política, porque tinha um desejo de andar viajando, morar fora um pouco de tempo, melhorar meu inglês, estudar um pouco mais. Mas quando saiu uma pesquisa de opinião no Rio Grande do Sul, acho que talvez tenha sido a primeira para o Senado, e eu fiquei surpresa porque dessa...
Seus nomes estavam na frente.
E eu estava na frente de ninguém mais, ninguém menos, do que o vice-presidente da República.
Mourão.
Então, o Mourão tá, assim, tem uma visibilidade, uma pessoa respeitadíssima, é um gaúcho, então que nos honra e nos orgulha muito. Eu disse, puxa, mas então, que bom que o eleitor não esqueceu de mim, né, do meu trabalho. Então, se é assim, eu não vou pendurar chuteira, né? Que custa, né? Dar mais uma contribuição. Acho que eu trabalhei muito no Senado, e peguei um período muito intenso, que foi o impeachment da ex-presidente Dilma, cassação de mandato de 2 senadores, as reformas que foram feitas, reforma da PEC do teto, da alimentação de gastos, e a reforma trabalhista, que foi muito importante, embora muita gente, inclusive aqui na minha terra, me criticava como se eu tivesse ajudado a prejudicar trabalhadores. Eu queria que apontasse qualquer uma dos itens dessa reforma trabalhista que tenha prejudicado o trabalhador, absolutamente. A única coisa que fez e que deu aí a gritaria dos sindicalistas foi a retirada do imposto compulsório que alimentava os sindicatos. E eu lhe pergunto, será que os sindicatos faziam o trabalho em defesa do trabalhador ou em defesa da permanência do seu poder no sindicato? Para se eleger e ser um trampolim para ele ser político, vereador, deputado e assim por diante. Então foi a única coisa, mas o resto, nenhum direito, pelo contrário. Facilitação, você compartilhar as férias, escolher as férias, dividir as férias, não necessariamente 30 dias, você pode fazer em 2 etapas. Então uma série de vantagens, de flexibilização, mas nunca retirar de qualquer um tipo de direito, 13º salário, férias, a multa na rescisão do contrato, nada desses direitos foi retirado. Então, trabalhei nessas pautas que foram, no começo, criticadas pela oposição, mas que hoje se vê, isso foi uma modernização do Estado brasileiro e que foi um benefício para a própria sociedade.
Bom, é um momento já de decisões, né?
Então, 2022, eu pretendo disputar a eleição ao Senado, porque foi onde eu aprendi a convivência com o trabalho. E nesse caso, como o senador Reis se lançou
pré-candidato ao governador
ao governo, ele precisa, e é um legítimo direito dele, ele precisa reservar a vaga de Senado e de vice-governador a um partido aliado. Então não pode ser a Ana Amélia candidata ao Senado no PP, porque ele precisa da vaga, como eu disse, para oferecer um outro partido que venha disputar com ele a eleição em 2022. Eu digo, o partido me rifou. Não, vamos falar bem sério, né? Falar português, claro. Não adianta a gente ficar fazendo. Então, eu não fui consultado, o partido estadual não me consultou, não me perguntou nada, o que eu pretendia, ignorou o que eu tinha feito, né, no meu mandato. Eu fiz 3.400.000 votos, então é preciso também. Agora, preciso dizer, o maior orgulho que eu tive foi a solidariedade e o apoio da minha terra. prefeito Gustavo Bonotto, do partido aqui em Lagoa Vermelha, das lideranças, Kramer, Dr. Kramer, Rosalino Vieira, uma figura conhecida da nossa comunidade, e de toda, agora do Paulo Mantovani, do André Freitas, de todos, dos vereadores, uma solidariedade a mim. Então, isso para mim é muito relevante, porque é da terra da gente. Então, a gratidão não prescreve, Paulo, não prescreve. Então, eu eternamente serei grata à minha terra pela solidariedade que me deram, no sentido de dizer o seguinte: olha, nós preferimos que você fique no PP, mas se você tomar uma outra decisão, nós estaremos com você.
E a princípio deve sair do partido mesmo?
É, porque eu não tenho outra alternativa.
Vai ter que sair mesmo.
É porque não há condição de uma chapa pura, uhum, para o partido tentar 2022.
E qual seria o seu futuro partido?
Eu tenho 6 partidos me convidando. Certo. Então eu tenho que fazer uma... Agora até me ligou ontem, no sábado, me ligou o presidente, uma das lideranças maiores do novo partido, o ACM Neto. Todos sabem, o prefeito de Salvador, na Bahia, uma liderança muito conhecida nacionalmente, me ligou, quer falar comigo, quer uma conversa comigo, já com vistas a essa nova agremiação que surge muito forte, que foi a aliança entre o Democratas e o PSL. E o Democratas, o partido do ministro Onyx Lorenzoni, que está de saída do partido também, mas não é esse o problema, é a questão mais da decisão do senador.
E... Há uma tendência por esse partido?
Como?
Há uma tendência?
Não, eu tenho que examinar.
Hoje a senhora faz parte do governo, do Estado.
Eu sou parte do governo, também o presidente do PSDB, o deputado Lucas Redecker, fez um convite assim, bastante entusiasmado e tal. Então eu tenho que avaliar as condições partidárias, as condições em que estão compondo, como ficará a aliança que o Estado, no governo do Estado fará também em 2022, que está sendo costurada com muita habilidade pelo governador Eduardo Leite. E também a própria situação dele, se ele for vitorioso na prévia do PSDB, o cenário também se reflete sobre o Rio Grande do Sul, né?
A senhora vai acabar aguardando, de certa forma?
Sim, você tem que olhar, porque... Como é que se diz? O apressado come cru, né? Então, eu não quero comer cru, quero comer um bom churrasco, mas assado na medida certa de Lagoa Vermelha, que tem o melhor churrasco do Brasil. Então,
oficialmente já se desligou do PP ou não?
Não, não, não. Eu tenho uma janela, chamada janela partidária, de março, né, do ano que vem. Mas, então, é nessa situação que eu estou. Eu disse até para o presidente Celso: olha, como o partido não se lembrou do meu nome, nem nada, tá? Eu também tenho o direito de entender que, nas condições políticas atuais, e 6 partidos já me convidaram, estão me convidando, agora a minha questão é por qual deles, a pergunta que você me fez, por qual
então,
deles.
Então,
não falei também que Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, que também tem, já hoje lá tem 3 senadores, mais de 3, mais de 13, né? Ele fez um almoço lá em Brasília com 3 senadores, com o prefeito do Rio de Janeiro, que é do partido também, PSD, está convidando o Alckmin também para se filiar. Esse novo partido também está conversando com o Alckmin para se filiar em São Paulo, porque ele vai sair do PSDB, para candidato a governador, e está muito bem cotado.
Mas então, o PP já sabe que a senhora já tomou essa decisão.
Eu comuniquei isso, formalizei
por escrito.
Formalizei verbalmente, porque não há necessidade agora de fazer isso.
Nesse,
né,
momento, né?
Exatamente.
Para não ficar sem partido já.
Não há problema, não. Você tem tempo, porque março é o prazo, como eu disse, da chamada janela partidária, e vai haver uma série de movimentações. Muitas pessoas vão sair.
O presidente Bolsonaro deve vir para o PP mesmo, Ana Amélia?
Está tudo desenhado para isso. Aí uma pessoa me perguntou: isso vai na ida do presidente? Não, não é o meu problema, não é o presidente Bolsonaro, não. Minha questão é regional, é o senador que se lançou, então fecha a porta, né? Fechou a porta para o Senado. Eu acho que é difícil uma chapa pura para o partido, para os progressistas, para formar uma, digamos, força política capaz de fazer um enfrentamento sozinho, né, chapa pura, como se chama, às eleições de 2022.
Ronaldo Santini também está nessa, né? Porque, o Ronaldo Santini também está nessa, né? Porque ele está digamos...
Está mudando do partido, governo, porque o vice-governador, o delegado Ranolfo, já saiu, já se filiou ao PSDB. Né? Então, o Santini também, nossa terra, trabalha muito. Ele foi o meu relator da minha lei, que a Lagoa é a capital nacional do churrasco, né? Então, isso é muito importante.
Bom, o Ronaldo pode estar vindo para o PP, como pode daqui a pouco aceitar o convite
exato.
Do PSDB
Não,
também.
Exato. E abriu agora o espaço com a saída do deputado do Jerônimo Gergen, né? Exato. A federal, ele fazia votos aqui também em Lagoa. Exato, então, essa questão é importante, né? Eu estou realmente muito feliz com a solidariedade partidária de muitos dos meus amigos, muitos que me reconheceram. Eu sou municipalista agora, mesmo nesse momento, Paulo, vou lhe dar uma informação, a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, está com uma PEC de minha autoria, PEC 122, como prioridade, e o presidente Arthur Lira já criou uma comissão especial para examinar. O que é essa PEC diz? Ela é de máximo interesse para os municípios. Uhum. Qual seja, impedir que você crie uma despesa adicional a uma prefeitura municipal. O Congresso Nacional não pode fazer isso sem fornecer, ao mesmo tempo, a fonte de recursos para atender aquele gasto que vai ser criado, entendeu? Porque era muito fácil você criar leis e aprovar leis para que as prefeituras fizessem, só que você não dá o recurso. E aí como é que você vai pagar? É a mesma coisa as famílias, o orçamento familiar. Você passa a ter um encargo adicional, pagar mais uma faculdade privada para um filho, e você não aumentou sua receita. Tem que tirar de algum lugar. Eu vou dar um exemplo desse para todo mundo entender. E a prefeitura é a mesma coisa. Você criar, não, você vai ter que atender agora determinado setor. Prestar esse e aquele serviço. Não pode, tem que fornecer a fonte de recursos para isso. Então, isso é importante também, né, para regular o equilíbrio financeiro das prefeituras municipais.
Certeza. Quantos anos de PP? Quantos anos do partido
eu
PP?
Eu entrei é porque eu estava na RBS, a RBS proibia não a filiação partidária, mas assim, candidatura, então eu me filiei. E eu nunca quis, como jornalista, porque a independência, na nossa independência, se dá, eu acho, também pela demonstração, não apenas ser, mas parecer também isento partidariamente. Então eu só me filiei em 2010, em 2009, para poder ser candidato em 2010 ao Senado Federal, quando fiz 3,4 milhões de votos.
Muito obrigado pela sua participação.
Paulo, quem agradece sou eu. Olha, uma grande oportunidade amanhecer aí, e mais feliz fiquei de ver os trigais e os campos de cevada tão bonitos, e as fontes de água, né? O nosso, como é que é, o fundo da grota lá do sítio da minha irmã e do Darles, o marido dela, o rio Barreiro não está barrento. Está bonito, tá, água limpa e cheio o rio, muito bonito tudo. E passei por as barragens em Passo Fundo, porque eu vim desci em Chapecó. O que eu espero e desejo é que esse aeroporto de Passo Fundo comece a funcionar logo. Porque é mais perto para a gente chegar. Então, descendo por Chapecó, você tem que andar um pouco mais de estrada. Né? Mas muito obrigado, agradeço ao Paulo de estar aqui comigo, me dando esse apoio, a Ângela também, que saiu de manhãzinho, cedo de madrugada, lá de Saldanha Marinha, para estar aqui, a minha irmã Ruth, teve que madrugar para servir o chimarrão e fazer um cafezinho. E vocês também pelo convite honroso, tá, Paulo? Muito obrigado. Grande honra estar na Rádio Cacique. Acho que foi a primeira rádio que eu falei quando morava aqui em Lagoa Vermelha ainda. Onde aprendi, o primeiro microfone que eu usei na vida.
Está bem. Obrigado, então, Ana Amélia Lemos, ela que comanda aí a pasta das relações federativas e internacionais do governo do estado do Rio Grande do Sul, trazendo informações bem importantes. Obrigado, então, às presenças aqui da Ruth, da Ângela e do Paulo Mantovani, que é o presidente do partido aqui no município. 8h51, nós voltamos já.
Lagoa Vermelha ganha uma nova profissional na área da odontologia. Doutora Gabriele Leite realiza serviços odontológicos de limpezas, restaurações, clareamento, tratamento de canal, próteses dentárias, facetas e resina composta, colocação de aparelho ortodôntico e extração de dentes dos sisos. Atendimento diário na Galeria Duque de Caxias, sala 10, primeiro andar. Informações e agendamentos pelo fone WhatsApp 9-9694-9237. Quer morar bem em uma das regiões mais cobiçadas e valorizadas do país? Próximo à BR-101, a poucos minutos do centro de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Este será um dos melhores investimentos da sua vida. Viver bem no presente e investir no futuro. Maiores informações pelo fone 999-89-9678 com o corretor Vitor Freitas. Antes de colocar o carro na estrada, passe na Manos Elétrica Automotiva. Ampla seção de peças, conserto de alternadores, motor de partida e elétrica em geral. Na Manos você encontra baterias com os melhores preços e melhores condições de pagamento. E atenção, trabalhamos também com manutenção e higienização de ar-condicionado. Agende seu horário 3358-1412 ou 99996-0360. Precisou? Passe na Manos Elétrica Automotiva.
Digitale Soluções em Energia Solar, uma empresa que atende todo o Brasil. Projeto e instalação de placas solares, integrador WEG. Economize até 95% da sua conta de luz. Financiamento em até 10 anos, estoque e manutenção em vacaria. Visite nossa loja na Pinheiro Machado 178, ao lado da Eletrônica Bonella, Fone Watts 3512-1522. Digitale Soluções em Energia Solar. Faça o melhor negócio com quem é daqui.
Você já conhece o Morocil? Um produto que auxilia na redução de gordura abdominal, de um jeito diferente e prático. Este produto está à sua disposição na Medifarma. Morocil é para homens e mulheres. Reduz e proporciona até 50% a menos de barriga. Morocil, na medida do seu objetivo. Você encontra...